Oi, eu sou Jéssica Mais e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020. Após crise, Bolsonaro revoga decreto que explora a concessão de unidades de saúde do SUS. Estudo mostra que a maioria das mulheres negras não exerce trabalho remunerado. E governadora de Santa Catarina não responde se concorda com neonazistas e negacionistas do Holocausto. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a revogação do decreto que incluía as unidades básicas de saúde do SUS na mira do programa de concessões e privatizações. A medida, publicada ontem no Diário Oficial, gerou uma crise no governo. Especialistas da área temiam uma privatização da atenção primária. As unidades básicas são a porta de entrada do SUS e um pilar do sistema. Eles também questionam a falta de consulta a entidades de saúde sobre a proposta. Assinado por Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o decreto previa que fossem feitos estudos de, abre aspas, parcerias com a iniciativa privada para a construção, modernização e operação de unidades básicas de saúde, fecha aspas. Não foi feita estimativa de quantas das 44 mil unidades seriam incluídas nessas parcerias. Depois da repercussão, Bolsonaro anunciou pelo Facebook que vai revogar o decreto. O presidente falou em falsa privatização do SUS e disse que o espírito do documento era concluir obras inacabadas em unidades básicas, além de permitir que os usuários usem a rede privada com as despesas pagas pelo governo. O decreto não mencionava o Ministério da Saúde. A ideia do governo era estruturar projetos-piloto para esse tipo de parceria, com seleção feita pelo Ministério da Economia. Ontem, o Ministério da Saúde foi questionado sobre os riscos apontados pelos especialistas e não respondeu. As críticas ao decreto fizeram o Palácio do Planalto colocar em curso uma operação de redução de danos. Hoje, a Secretaria-Geral da Presidência divulgou um texto dizendo que a medida não representa uma decisão. Na nota, o órgão diz que, abre aspas, a medida não representa qualquer decisão prévia, pois os estudos técnicos podem oferecer opções variadas de tratamento da questão que futuramente serão analisados pelo governo federal, fecha aspas. Quase metade das mulheres negras brasileiras exerce trabalho remunerado no país e só 8% das que estão no mercado formal ocupam cargos de liderança. Isso é o que aponta uma pesquisa feita pela consultoria Indique Uma Preta e pela empresa Box 1824. Segundo as responsáveis pelo levantamento, os dados evidenciam a importância das empresas estarem atentas à diversidade, tanto nos processos de seleção como na evolução da carreira das profissionais. A pesquisa ouviu 1.000 mulheres negras com idades entre 18 e 65 anos entre março e setembro desse ano. Das que estavam trabalhando, 20% eram autônomas. Das empregadas no mercado de trabalho formal, só 2% ocupavam cargos de diretora, 3% de sócia proprietária e outros 3% de gerente. Presidentes e vice-presidentes eram tão poucas que, na pesquisa, o percentual arredondado é de zero, ainda que haja casos isolados, principalmente no Nordeste. 23% das mulheres negras empregadas eram assistentes ou auxiliares, 18% eram profissionais de administrativo ou operacional, 8% eram analistas e 5% eram estagiárias. Cerca de 72% das entrevistadas relatou também não ter sido liderada por uma mulher negra nos últimos 5 anos de trabalho. Metade relatou já ter ouvido piadas racistas ou ter se sentido desqualificada profissionalmente, mesmo tendo formação. 37% contaram que tiveram uma opinião, posicionamento ou ideia silenciada, enquanto a opinião de pessoas brancas era ouvida. E a governadora interina de Santa Catarina, Daniela Rainer, evitou responder se concorda com ideias neonazistas e negacionistas sobre o Holocausto que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi questionada ontem sobre o tema durante sua primeira coletiva de imprensa como governadora. A questão surgiu porque seu pai, Altair Rainer, já escreveu textos em que relativiza o nazismo e tirou fotos em frente à casa onde Hitler nasceu, na Áustria. Rainer assumiu o cargo depois do governador Carlos Moisés ser afastado temporariamente enquanto seu processo de impeachment é julgado. Se o placar da votação da denúncia se repetir no Tribunal Especial, Moisés pode ser absolvido e voltar ao cargo. Isso porque seu impeachment requer 2/3 dos votos e o placar do voto que o afastou foi de 6-4. O Tribunal Especial é composto por 5 desembargadores e 5 deputados estaduais. A Folha já tinha entrado em contato com a assessoria da governadora para esclarecer se ela rejeita as ideias do pai, mas ela não respondeu. Na coletiva de ontem, Rainer foi questionada sobre o tema pelo repórter Fábio Bispo, do Intercept Brasil.
Eu realmente não posso responder ser julgada ou condenada pelo que esse ou aquele pense. Independente do seu pensamento, eu respeito as pessoas, eu respeito os direitos individuais e as liberdades. E qualquer regime que vá contra o que eu acredito, contra esses elementos que eu lhe disse, eu repudio.
A governadora não especificou quais direitos e liberdades defende e qual regime repudia. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Não deixa de seguir o Boletim no seu agregador de podcasts favorito. Assim você fica sabendo quando sai uma nova edição. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!